Meu nome é Camila Frender, sou escritora e roteirista, e esse é o meu podcast É Noia Minha. Na companhia de amigos e especialistas, eu debato as minhas paranoias, que provavelmente são as mesmas que as suas, ou não. Ué, será que não? Ai, gente, agora eu fiquei noiada. Ô, gente, vem cá, vocês acham que isso aqui é noia minha? Mais um podcast, é noia minha. Pra variar, eu tô noiada, porque eu só sei ser assim, graças a Deus, porque tem gente que é tão noiada quanto eu e vocês estão aí pra me escutar. Chamei duas noiadas aqui maravilhosas, que já estão rindo.
Igualmente noiadas?
Igualmente noiadas, não tenho a menor dúvida. É, e a gente vai falar sobre chip, né? Sobre agitar. Eu acho que agitar é uma gíria meio de São Paulo, né? Como eu quero quebrar isso, eu mudei pro chip, até pra ficar mais jovem, né? Os 37 virarem, não sei, 27, de repente. 17 não dá mais. E aí, essas duas que estão aqui comigo, elas chiparam a nossa amizade. Então as pessoas falaram, ah, vocês têm que ser amigo e tal. E aí a gente vai tentar, aqui diante de todos, né?
Fazer isso acontecer.
Ninguém promete, mas agora, o que é o problema pra mim do chip, que daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto, é... O chip, ele carrega uma pressão, né? É uma coisa que parece que agora, que todo mundo falou que vocês têm tudo a ver. Então parece que agora tem que dar certo.
Eu já fico nervosa,
né? E aí já dá essa atenção. Deixa eu apresentar minhas lindas. Estou com Manu Gavassi!
Olá!
Tudo bem?
Não, e a minha pressão foi da família, né? Foi a minha irmã primeiro que falou, pelo amor de Deus, vocês têm que ser amigas. Então quando a pressão vem da família, é uma pressão maior.
Entendeu? É, a família tá toda ali torcendo. Exato. Pra isso vingar.
Com cartazes, pra... Nossa, com glitter.
É difícil.
Você
jogou... O peso tá maior em mim agora. Obrigada, Manu. Estou também com Thaís Farage!
Olá!
Gente, a Thaís, eu já contei, ela tem o podcast Projeto Piloto, né? Junto com a Lu.
Isso. E, gente...
Okay. Esse chip é real.
Esse chip. Não, e assim, eu ia contar isso no elevador, mas eu segurei, guardei.
Ai, que bom, porque a gente já tava numa fofoca louca no elevador, que eu já tava ficando nervosa, porque ia sair tudo...
Ia acabar o assunto.
Não, ou senão a gente ia tentar trazer, ia sair aquele...
Sabe,
fake. Daí você fica aquela risada sem graça, todo mundo fica, o que elas estão falando?
A gente já falou isso no elevador, já teve graça, mas agora não tem mais graça.
Vou ter que contar do meu date fake, vocês, por favor, deem risada.
E de novo.
Tá?
Não, mas é porque você é super, tipo, stories que eu via namorandinha, assim, quando eu comecei a namorar o Ivo, era tipo, ai, a gente viu stories da Camila. Tipo, óbvio, eu via um milhão de stories, mas o único
tipo
que ele...
Era
o nosso programa,
tipo,
de televisão, é.
Ai,
porque,
gente,
sei lá, vejo um milhão de stories, mas o único que conseguiu unir o casal foi você.
Eu lembro que eu sei quem me indicou você, a Mia.
Ah, a Mia Mello?
É.
Gente, amor da minha vida.
A Mia fez um stories falando de você. Eu falei, ah, deixa eu ver qual é dessa mina. Aí eu vi que você tinha filho.
Falei, que já une.
É, eu preciso seguir uma pessoa que tem filho pra ver qual é. Porque é um mais pra frente do meu, né? E daí
cenas dos próximos capítulos.
É, vou ver qual é que é. Ela trabalha. Fui sacando que podia ser eu daqui a pouco. E é, não é?
Eu acho que o seu daqui a pouco é um pouco mais calmo que o meu daqui a pouco.
Ai, Deus te ouça, amiga.
Não, já
gente, vamos começar no chip real, tá? É, quero saber de vocês. Vocês têm essa noia de agitar a pessoa pros outros?
Eu sou uma agitadora de plantão. Eu agito todo mundo.
Gente, que rainha! Melhor pessoa pra ser amiga, agitadora.
Não, eu sou muito, assim, eu já vejo, já traço planos, eu já tenho certeza. Eu cheguei a ligar pra um amigo meu, aquela amiga que você conheceu, aliás.
Gente, eu conheci uma amiga da Manu numa reunião, e daí eu falei o tema do podcast, ela virou pra mim e falou, ah, tá, então pergunta pra ela, todo mundo que ela tenta me agitar.
Exatamente. Eu sou tão louca que eu penso assim, gente, o namoro desse menino não tá dando certo, não tem nada a ver, tem tudo a ver. Alguém precisa avisar que ele tem tudo a ver com a Bruna, essa minha amiga. Eu liguei pra amiga em comum e falei assim, esse namoro já terminou do menino?
Mentira.
Tem que terminar, não tem nada a ver, ele tá infeliz, ele tá claramente sofrendo. A Bruna vai resolver a vida dele, tem tudo a ver. Então eu termino até namoros, porque quando eu tenho certeza, eu tenho certeza.
Mas sabe, eu acho que pra trabalhar o karma, você tem que terminar o namoro e já pensar em alguém pra menina que ficou sem o namorado.
Eu
é
acho.
Verdade. Não é?
Porque
daí, mas daí
você
nesse caso,
acumula...
eu sabia que eu tenho um amigo solteiro legal. É difícil, hein? Homem hétero solteiro legal.
Nossa, nunca ninguém me falou isso.
É tipo uma pedra preciosa.
Pera.
Nunca ninguém falou isso na vida.
Pera.
É, não, então também eu não vou puxar toda essa responsabilidade. Eu fiquei nervosa. maravilhosa, assim. Também não é assim.
Não, a palavra hétero e a palavra legal juntas.
Eu não disse que, assim, impecável, sem problemas. Não.
De repente é uma bagagem emocional ali mal resolvida.
Mas tá tudo bem, assim, dentre os héteros que eu conheço. É, tipo, falaria.
Você conhece quanto? Tipo, eu, que conhece quatro?
Quatro
héteros. Os quatro héteros que eu já tive contato em minha vida.
Nossa, eu conheço muito hétero, gente. É mas, assim, que eu falo legal e hétero, conheço muito poucos.
É mesmo, né?
Não dá. É. Gente, não dá pra ser hétero no Brasil.
Não dá.
Eu falei isso, daí assumiram que
fora
eu tava
tá
falando
cafona,
que eu era bissexual.
Né?
Não, eu não sou, só que não dá pra ser hétero no Brasil, eu tenho que sair do Brasil, então.
Eu amo aquele meme que fala, não existe homem pra mim no Brasil.
Não existe,
é maravilhoso.
Não existe. E não dá pra ser hétero no Brasil. Quem é, já é. Quem já tem, já tem. Já pegou, não
já
tem
pegou.
Mais.
Já pegou.
Não, gente, também então é assim essa
rodada.
Segurança.
Eu já fiz o filho.
Acabou.
Já era.
Sai da fila.
Ah, minha filha, você já foi, entendeu? Já aconteceu. Já procriou, você fica na sua agora. Vai fazer, né, um trabalho de jardinagem, um crochê.
Ainda tô nessa meta de procriar, pra você arranjar um pra procriar.
Tá.
Procriar.
Procriar. É, difícil essa palavra.
Mas você agita romance, é isso? Tipo,
eu
trago
agito romance
boy.
Quando eu tenho muita certeza. De que, assim,
e dá certo?
Cases. Cadê cases?
Como nunca deu certo? E você não desiste? Alguém deu.
Eu acho que as pessoas começaram. Tem que me ouvir mais, assim, porque.
Elas não pegaram a sua agitação.
Elas não pegaram a minha agitação. Acho que elas ainda estão sofrendo. Acho que quando elas começarem a me ouvir, vai dar tudo certo.
Então você é tipo uma recente agitadora.
É, acho que eu sou uma recente agitadora. Antes eu tava preocupada com a minha própria vida. Agora entendi. Eu entendi que eu não tenho vida amorosa. Daí eu tô começando a fazer isso com os outros.
Prospectar em volta.
Eu acho que eu vou entrar nessa com você.
Vamos.
Porque eu tô super sem vida amorosa.
A gente pode abrir um negócio disso.
E não dá
assim.
Tempo de ter vida amorosa.
Ah, não,
pra
gente.
Encaixar no job.
Não, eu vou abrir não é. Aqui. Não, 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 não.
Aí ela vem a romântica. Pronto.
Qual? Não, eu
chegou
sou.
É a Ariana, não é? Ariana romântica.
Ascendente.
Muito bom. Ai, Capricórnio, mas eu fiz muita
gente,
terapia.
Nossa, tchau, aqui é
mesmo. É o clubinho
Capricórnio.
Do Capricórnio, que o meu também é.
Aê. Toda vez que eu falo, ah, eu sou Áries com Capricórnio, as pessoas me olham com uma cara tipo, ai, vamos parar aqui a amizade.
Eu entendo que eu sou escorpião com Capricórnio, é a mesma coisa.
É, não é fácil.
Aí
também,
eu falo,
amiga.
Ah, mas a lua é em leão, feliz, e a pessoa fica, tá, e daí?
Eu não, eu
você
já
não
falo.
Não apagou o fato de que você é escorpião com Capricórnio.
Eu já falo, gente, mas o importante é ter saúde, eu fiz muita terapia, tá tudo bem, eu consigo conviver.
Eu sou tratada.
É. Não, eu acho que, gente, eu sou dos aplicativos.
Você usou?
Eu não sei como, eu não sei como eu não sou. Eu também não quero ser, mas eu não sei como é que eu não sou a rainha do público dos aplicativos, porque eu sou muito defensora
dos
aplicativos.
Gente,
sério? Mas explica.
Olha a oportunidade.
É, você rejeita 250 pra cada um.
Entendi.
Mas é melhor do que o mundo lá fora.
Você
gente,
conheceu
como é que
no aplicativo?
Conheci o Ivo no aplicativo. Ai, gente, coitada de Ivo, pessoa discreta. Eu ia ficar super constrangida agora.
Não, é só
mas,
falar que não,
não mas
saiu
então,
o
mas
podcast.
Rolou uma agitadora também, porque... a gente pode fazer um podcast onde eu ensino a pegar pessoas no aplicativo. Tem todo um tutorial.
Meu Deus, olha o que
eu
virou.
Eu sou medrosa.
Eu vou até fechar o computador que acabou minha pauta. É. Vai, comanda. Pode ir.
Não, é porque tem estratégias, assim. E aí, eu acho que você tem que fazer uma biopolêmica que já afasta metade, assim, sabe? Já
sim.
Faz um filtro natural.
Tipo, posicionamento político, essas coisas?
Não, é total, assim. Tá. E, tipo, tem o filho, sabe?
Tá, já jogar
vai
tudo.
Vai dar aquela peneirada grande.
Uhum.
E aí, quando você vai fuçar a pessoa, você tem que ver se ela tem alguém em comum. Quem é em comum.
Mas
e São Paulo,
mostra.
Zona Oeste, é uma distribuição de renda, é fácil ter
é isso,
em comum.
Eu não sei. O aplicativo mostra?
Na minha época, mostrava.
Tá.
Mostra se tem amigos em comum.
É.
Eu nunca usei.
Eu acho que dá
é
pra você ver a pessoa.
Colocar o Instagram.
Exato, e procurar a pessoa numa rede social.
Então,
né?
É porque hoje em dia
sim,
não...
Sim.
É, você não coloca o sobrenome. Você não consegue... Só que o que acontece? Você coloca o Instagram, dá pra colocar. Pelo menos no Happn dava.
Entendi.
E aí eu entrei... Aí é isso, o Ivo me deu um coraçãozinho. Eu, tipo, não respondi. Mas eu tava... Gente, eu tava véspera de tirar férias pra ir pra Namíbia. Eu tava muito... A vida tava difícil. Aí... Não, gente, filho...
A vida tava difícil.
É, tipo, eu não tava, assim, muito prospectando, boy.
Eu
tava pensando em sobreviver.
Acho que eu sei o que você está falando.
É, eu tava, tipo, meio sobrevivendo, cuidando do filho, com quem vai ficar a criança, faz compra, orgânico.
Conta
enfim.
Mais.
Aí, ele me deu um coraçãozinho. E aí, o nome do meu trabalho era Farage Inc., que é a minha empresa. E é o meu sobrenome. Ele me achou no Instagram... E me mandou uma mensagem no Instagram.
Ele foi dedicado.
Foi. E era tipo um post muito feminazi, assim. era muito tipo, não pega boy que não acha incrível você ter carreira e querer crescer e querer ser tudo. Foda. É tipo muito post nesse, que afasta boy, né?
Filtro, sim. Filtro dos bons.
Total, e aí ele me mandou um direct, né, essa mensagem. Aí eu entrei no Instagram dele e uma super amiga tinha curtido uma foto dele. Aí eu mandei um print e falei, Ju... qual é desse Ivo? Ela, como assim? Sai com ele!
Ai, que bom!
Então ela deu uma agitada, e aí a gente saiu e nunca mais soltou.
Gente, mas...
mas assim, aplicativo, gente. Eu não sei vocês, mas como é que você vai pra rua? Sei lá, vai o quê? Na night? Aí, tipo, não, bebe um drink e fala, oi, eu não sei como faz.
Eu não sei como que é esse jeito. Eu não sei como que é esse jeito.
Não, então é isso.
Eu sou uma senhora de 87 anos presa no corpo de uma menina de 26. Eu sou.
Mas
então eu só fico com quem eu já gosto. Se eu não gosto de você, eu não vou te conhecer. Você entende?
Entendi.
É muito difícil.
É muito difícil. Mas você não tem esperança, assim, de repente você pegou um trabalho. E no trabalho, sei lá, fotógrafo,
eu
legal.
Acho que é a única esperança.
Sim, sabe? É. Eu penso isso.
Mas daí, o que tá acontecendo hoje em dia que não dá pra ser hétero no Brasil? O fotógrafo é legal, o videomaker é legal. Você fala, nossa, que legal, deixa tá namorando, vai casar. E a menina linda demais, você quer casar com os dois já,
tem
entendeu?
Quatro filhos, não
é
dá.
É isso.
Não, e sabe o que mais, gente? É muito... é porque vocês ainda... eu só trabalho com mulher, eu só conheço mulher. Eu não tinha a menor chance de prospectar no trabalho, entendeu?
Não, eu ainda tenho produtora, sabe? Ainda tenho essas... ainda
existe
dá, ainda tenho um...
mas vocês estão falsamente enganadas. Vocês deviam estar prospectando nos aplicativos. É isso. Gente, assim, no sofá de pijama, entendeu? Tipo, não precisa se arrumar, ir pra night.
Ah, mas o Instagram hoje em dia não deixa de
ser,
né?
É, ele faz uma função.
Mas o negócio é que o Instagram...
mas a gente falou disso, Manu, que no nosso só tem mulher. Tem quatro héteros em cada Instagram.
Isso é verdade.
É isso, a gente nem conseguiu converter o meu hétero pra você e o seu hétero pra mim. Nem rolou isso.
Aplicativo, gente. Não tem jeito. E eu ainda fazia estrategicamente, assim, eu pensava, putz, tá rolando um evento muito legal no centro hoje, eu vou dar uma passada no centro, porque o aplicativo é por geolocalização, né?
Entrava no Uber só pra ir dar uma voltinha.
É, tipo, dava um rolê.
Mentira! Maravilhosa. Você pode passar nos bairros que você tá prospectando.
É isso.
E idade, você tinha uma faixa?
Tinha. Eu não, minha faixa era 38 mais.
Ah, mas não tem, sei lá, acho que eu ia pôr de 23 a 48.
Não, mas pode.
Eu ponho de 18 a 40.
Pode, mas é que eu tenho a teoria de que... mas assim, são duas teorias. Eu tinha a teoria de que a minha vida é muito de velha e de adulta pra eu namorar um menino que sai...
ah, é, não.
Terça, quarta e quinta, sabe? Vai pra Nath, fala, meu amor, terça-feira, você não tem condição, sabe?
Não.
Então eu falei, eu preciso namorar alguém que é velho. Foi esse meu pensamento. Mas as minhas amigas solteiras têm uma outra teoria, que é a nova geração, ela é um pouco melhor, assim. Ela
é um pouco
ela
melhor.
Já foi mais introjetada no feminismo, ela
então,
já tá melhor.
Então, por isso que eu dei uns tiros nos novinhos, porque é isso, gente. Eles já vêm melhor, já estão mais bem resolvidos.
É isso, eu tenho uma
mas
amiga
pra mim
que
é
defende.
Difícil, né? Porque eu tô muito longe desse novinho. É. Né?
Não, e eu acho que ter filho faz muita diferença, assim, porque...
ah, com certeza. O menino vai bancar uma mulher com o filho.
E assim, ter a sua rotina, entendeu? Tipo, de ter filho, assim, sei lá, todos... o Ivo não tem filho, mas todos os amigos dele têm, é fácil, entendeu?
Sim.
Aqui, eu sou muito Áries Capricórnio, né? Tipo, razões, razões.
Eu sou Capricórnio com Virgem, essa mesa aqui tá maravilhosa.
Meu, essa mesa, ela é quase sem coração. Ainda bem que eu tenho minha lua em leão aqui, tá? Pra deixar um amor pra vocês.
Eu sou quase uma planilha do Excel, assim, tipo, da
exato,
relação.
Exato.
Tipo, o que, que você vai fazer?
É uma boa bio do Instagram, né? Porque você é uma planilha do Excel.
Qual que
é
a tua Vênus?
Ai, sei lá, gente.
Porque Vênus é parte
meu,
amorosa.
Sabe qual que é a minha? Capricórnio.
Meu Deus do céu! A minha é peixes, eu sou humilhadinha.
Ai, que ótimo!
Eu tô com um peixinho Henrique, meu
gente,
peixe.
Gente, que tudo!
Eu tenho um print, daqui a pouco eu olho.
Tá, eu quero saber essa Vênus também. É, outra coisa, vocês acreditam nisso? De que a pressão que você põe quando você tá agitando um amigo pra alguém ou quando te agitam, estraga? É melhor não
estraga.
Agitar?
Eu acho que é melhor não agitar, talvez por isso que não deu certo o que eu faço. Porque comigo não dá, tô
analisando
aqui.
Você concluindo que não é legal.
Porque comigo nunca dá certo quando me agitam alguém. Nunca, nunca. Parece que o interesse não vem. Parece que dá errado, assim. Pode ter tudo a ver. Mas o simples fato de já terem falado pra mim gera uma expectativa que eu não quero essa expectativa.
Então, o seu é de expectativa. O meu é timidez. Eu não sou tímida, dá pra perceber, eu acho, rapidão, né? Mas quando a pessoa fala assim, meu, falei de você pra ele... eu fico idiota. A pessoa pergunta meu nome. O menino vem chegando, eu já vou suando, assim. Já vou fazendo a pizza.
Age com naturalidade.
Roxa, eu sinto o calor subir na cabeça. Igual uma vez que eu tava super distraída. E entrei no... tava trabalhando num prédio aqui na 9 de julho. Eu entrei e tava o Márcio Garcia parado. E eu tava tão distraída que eu olhei e falei, oi, Márcio. Aí ele olhou pra mim e falou assim, oi, igual fã, sabe? Eu fiquei roxa,
tipo, que bonitinha, ela me ama. Oi,
tipo,
obrigada pelo carinho.
E aí, tudo bom? Como é que você chama? E eu tipo, não, não era isso, sabe? Amei. E pra mim é a mesma coisa. Parece que chega um menino e eu falei oi pro Márcio Garcia, sabe?
Mas não é a timidez que vem da expectativa? Você pensa, meu Deus, ele já tem expectativa sobre mim, porque ele já sabe da minha existência, agora ele tá pensando um monte de coisa aqui. Porque você fica tímida com a expectativa.
E aí eu tenho que cumprir essa expectativa.
Eu acho que é a mesma coisa, eu também. Tipo, eu travo, tipo, já não quero mais conhecer, não quero. Quero desconhecer a pessoa já.
Sim, pode ser. E aí também acontece comigo, de parece que, porque eu fiquei, criei essa expectativa e tô com essa timidez e tô travada, que eu faço coisas que eu jamais faria se eu estivesse num papo normal.
Sim.
Então eu faço comentários que depois eu lembro, sabe quando você tá tomando banho, lavando o cabelo e você lembra e você faz tipo... Oh! Você faz uma cara de pânico. Sim, sim. Eu faço isso.
Mas eu tenho... Mas assim...
Fico com ódio.
Gente, eu acho que... Eu só queria fazer um parênteses, tá? Eu não sou boa de relacionamento. Eu tô aqui fazendo... Eu sou péssima. Eu não sei porque eu tô aqui botando essa banca. Mas o que eu queria dizer é que, gente, já tá difícil ser hétero. Vocês ainda estão complicando. A pessoa te agita. Alguém que é maneiro. Vocês tipo, ai, não, fico nervosa.
Pode
um drink.
Ser,
gente,
pode
toma
ser.
Tipo um shotzinho.
Não, mas no drink ser. Eu vou virar e vou falar assim, então uma vez que eu arrotei, sabe? Eu vou falar
tá
uma coisa
ótimo,
absurda.
Mas tá tudo bem.
Porque grávida, eu tive hemorroida. Eu vou trazer esse assunto.
Mas eu acho melhor do que ficar, tipo, sabe assim, aí come com a pontinha do dedo.
É melhor
come...
já falar da hemorroida. Se gostou, gostou. Se gostou, gostou.
Já sabe como
eu sou
é
da
que
peneirinha.
Tipo, é um filtro.
Eu sou da peneirinha, a peneira longa.
Ele já não pede nada com
gente,
pimenta.
Gente, eu sou tipo no primeiro
me quer,
date.
Eu tive hemorroida, me quer? Tá tudo me bem, quer. Eu sou legal, tenho várias coisas.
Eu tenho uma questão com a malagueta.
É isso.
Não, primeiro date já tem que ter, tipo, em quem votou. O que você faria nessa situação?
Não, quem votou, você...
É no
happen.
É no happen. Pra mim é no happen.
Mas eu acho que em quem votou hoje em dia tá muito fácil.
Tá. O jeito que para o carro na rua, você já sabe em quem votou.
Cara. Gente, o sapato.
O sapato. Às vezes o look engana, mas daí você olha o sapato.
Você fala o sapato disso.
Tenho certeza, né?
Esse é.
Esse não dá.
Esse eu sei. É babado.
Mas eu acho que já fala. Tipo, no primeiro date, quer ter filho? Não quer ter filho? Sabe? Odeia sua ex? Eu já lanço várias.
Ah, que já é uma boa.
Não,
a
minha ex é louca. Você fala, tipo,
tchau,
já tô indo embora
tchau,
e você paga.
Daqui a pouco serei eu.
Isso é ótimo. Eu tenho pavor da pessoa que é brigada com todos os ex.
Eu também, eu já acho muito de
aflição.
Menos eu, é porque eu escolhi mal, então tudo bem. No meu caso, eu sou legal.
Eu acho que mulheres, tudo bem.
Eu era muito nova, eu viajei.
Eu era muito nova, eu não sei o que eu tava fazendo na minha vida.
Era muita pressão, eles
Desculpa.
Tinham me agitado.
Exatamente.
Te agitaram um dos seus namorados?
Nunca me agitaram, porque assim, sempre me agitam pessoas legais. Eu olho pra pessoa legal e falo assim, ah, que legal, quero aquela merda ali. Vem, pode destruir minha vida, vem. Acho que é por isso que nunca deu certo.
Eu fiz algumas vezes isso, mas meus quatro últimos, que eu sou velha, né? Dá tempo de ter uns 9, 10. É, são muito legais.
Ai, que bom.
E no final, é muito engraçado, porque um ficou amigo do outro, assim. Então, eles são amigos entre si.
Ai, que incrível.
É maravilhoso.
Essa reunião,
essa reunião é tudo. Eu devia fazer um podcast
só
com
vocês. Pode fazer um podcast.
Pode
fazer um balanço geral. E aí, galera?
É. E tem uns que eu posso pedir conselho. Posso virar e falar assim, o que eu fazia que não era muito legal?
Eu posso super fazer isso com o pai do Miguel.
Não é bom?
Outro dia, eu pedi um conselho, assim. Tipo, eu falei, então, eu faço isso. Eu já fazia. Tipo, era assim e era chato. E ele respondeu com muito tato.
Ai, que bom.
Com muito carinho. É, eu só tenho um ex que eu não falo. Os outros, tipo, sei lá, eu perdi contato.
Mas,
os
ex mais... Posso dizer porcaria? Ah, os ex mais encrenca, vamos dizer assim. São geralmente os mais do passado, né? Porque eu acho que a gente muda muito, amadurece muito.
Eu acho que eu estou nesse caminho do amadurecimento.
É bom.
Eu acho que eu peguei muito lixo
ele é
na
solitário. Ele Oi? É solitário, esse caminho do amadurecimento.
É, ele é solitário.
Mas ele é muito bom.
Mas tá ótimo. Não tô mais... Eu já tô perdendo isso de me atrair pela... Tipo, se uma pessoa falar, ó, ele é legal, agora eu já tô começando, ah, entendi, tô me atraindo, então, pelo legal, já tô fazendo essa psicologia
entendi.
Comigo mesmo. Ah, que legal, ele é legal, né, então é pelo legal que eu tenho que me atrair. Porque antes eu era o oposto
Sim.
disso, acho que é por isso que nunca deu certo.
Mas eu tinha isso também, acho que é um tracinho de rebeldia, sabe, da juventude.
É
tipo, não, tem um menino legalzinho, ok, aí você fala, não, eu quero aquele que não tá me olhando, sabe, que é o problema. E aí você vai e você já sabia.
Eu já sabia.
Não, eu acho que é meio cultural, essa coisa de achar que, a gente salva os boys. E aí,
isso é uma roubada.
Eu tenho uma amiga que ela usa uma expressão muito boa, pode falar palavrão?
Pode, lógico.
Ela usa uma expressão que eu acho muito maravilhosa, que ela fala que é tipo bucetinha de ouro. Você acha que é a sua? vai mudar este boy.
Daí você busca o seu valor aí, tipo, olha, só
exatamente,
mudou por mim, galera.
Exatamente,
vocês viram que mudou por mim?
É tudo machismo, no final das contas.
Que roubada, né?
É.
Mas eu acho que a nossa geração, minha e da Thaís, teve mais isso. Eu acho que a da Manu já chegou um pouco mais, mais sambada.
Não, eu acho que você já, assim, você já... Já falou, não topo mais o boy lixo mais nova que a
mas,
gente.
Acho que é isso. Acho que no,
mas eu peguei boy lixo agora, solteira, logo que separei, tá? Já queria mas falar, tipo, ah, que... dei tudo certo. Não, peguei boy lixo.
Mas eu acho que o primeiro suspiro, pós muito tempo, ele é um boy, ele vem em forma de boy lixo.
É isso. Vamos reaprender, né, gente? Cara, ser solteira depois de adulta é muito difícil.
É, não. E assim, pensa... É, quando você fica casada, tipo, 10 anos. Você volta e tudo mudou.
É, como é o mercado agora, total.
Uma pessoa que ficou 10 anos casada, não tinha aplicativo, não tinha um monte de coisa.
Não, tipo... e eu não sei você, mas era isso, assim, tipo, eu conheci o Rafael na faculdade. Como era que eu conheço pessoas depois, entendeu?
Meu Deus. É. Que medo.
Não, e eu só trabalho com mulher, eu ficava, só tenho seguidora mulher, tipo, 93% das minhas seguidoras são mulheres. Eu ficava pensando assim, meu, fudeu, vou pegar ninguém, acabou.
É, o meu 11% são homens, é isso aí.
Tipo, eu pensava, acabou pra mim. Mas eu peguei, 100% das pessoas que eu peguei foram da internet.
Mas esse é o futuro, né? Quer dizer, já é o passado,
vou dizer
na
que
verdade.
Eu nunca usei aplicativo, mas pra mim o Instagram era a mesma
então,
proposta.
Então, Instagram
porque,
Tinder.
Assim, muita gente eu conheci, entre aspas, pelo Instagram. Assim, ou pessoas que eu já tinha cruzado, ou que amigos em comum, assim. Mas que eu comecei a conversar pela internet, então não deixa de ser, né?
É, a clássica é curtir várias fotos pra mostrar interesse.
Curtir foto de 10 semanas.
Eu amo isso, de lá é pra baixo e de repente... Mas você consegue ver? Você não consegue mais ver, é muito seguidor, né? Curtindo foto sua.
Se eu sigo a pessoa, sim, por exemplo, se eu já sigo a pessoa... Sabe o que acontece? Uma coisa muito engraçadíssima, que é péssima também. Que é... Os meus fãs maravilhosos, eles me ajudam. Tipo, eles falam, arroba fulaninho, te seguiu, hein? Curtiu foto de 10 semanas. Falo,
isso é tudo!
Sério? Daí eu vou lá e retribuo.
Isso
mas daí,
sim é seguidor.
Isso é fã. Isso é seguidor.
Isso é.
Seguidor,
é.
Né?
Nossa!
Só que daí o que acontece? Eles também me ferram. Porque daí eles... Eu tive um date com um rapazinho. Daí ele virou pra mim e falou assim... Você sabe que... Te conheço faz tempo, né? Eu falei, sério? Da onde? Ele... Ah, as pessoas me mandavam DM. Eu falei... DM falando o quê? Que pessoas? Como assim?
Quem são eles?
Ah, uns 3 anos falando que você não parava de curtir minhas fotos. E provavelmente você devia gostar de mim. Porque todo mundo sabia que você era encalhada. Que você não ficava com ninguém. Então você tava se dedicando tanto a curtir as minhas fotos. E eu era o único hétero que você curtia fotos. Então com certeza você gostava de mim.
Gente, mas isso é um detetive.
Exatamente. Porra, daí eu
quem
falei, gente, galerinha que me segue também não vamos alastrar, né?
Eu
deu parecer uma puta
passada.
De uma luz. É, falou na minha cara.
Nossa, gente, esse mas ano, isso tá... é um inimigo. Isso não é seguidor.
Foi horrível. Foi
isso
horrível.
É um inimigo dedicado.
Mas graças aos meus seguidores, eu fiquei amiga do Celton Mello.
Ah, isso é verdade. Eu vivi esse momento.
Você viveu, eu fui, eu tava.
Nossa, eu tava.
Então, mas aí aconteceu uma coisa engraçada. Porque daí, enfim, a gente se conheceu, ficou amigo, né? Gente, não aconteceu nada, nunca aconteceu, jamais acontecerá, tá? Eu sinto muito, não é por mim. Eu digo, de coração aberto. Mas não
é
tem
um
nada. E daí, um dia, eu fui seguir... Como chama aquele ator? Caco...
Siocler.
Eu segui ele.
Aí já todo mundo começou a se oriçar.
E aí uma
tá
menina...
traindo o céu.
Uma menina mandou e falou assim, de Celto pra cá. Eu fiquei... Tão me vendo. Você acredita?
Não, é horrível, gente.
Elas sabem tudo.
Elas estão ligadinhas, né? Elas estão ligadinhas.
Mas eu acho que... No meu caso do Celton, lógico, a gente nunca ficou nem nada. Mas eu acho que a agitada que as seguidoras deram funcionou. Porque no final virou uma amizade, né? Tipo, ele mandou áudio pra cá, ele leu meu livro. Ele, né? A gente precisa falar no Instagram, então funcionou.
Uma agitada. E contratinho melhor que contatinho, né?
É, eu acho.
Contratinho.
Contratinho melhor que contatinho.
Eu amei, nunca tinha ouvido isso.
Nossa,
gente.
Total. É tipo, sabe?
Isso é muito Capricórnio.
Me agita no trabalho.
Muito Capricórnio, contratinho melhor que contatinho.
Vocês sentem uma coisa, isso. Eu também, eu penso muito assim, com certeza vocês pensam, mas eu tô perguntando só pra quem tá ouvindo. Que hoje eu sei a resposta de vocês. Pra sair de casa, assim, vocês pensam muito, tá, o que eu posso ganhar com isso?
Sim, total.
Eu tô saindo a troco de nada.
Vai valer a pena isso aqui?
Eu
porque aqui já
muito.
Tá bom. Vai valer a pena? A base que eu vou gastar.
Exato.
O corretivo da Nars, que é caríssimo.
Exato.
Agora com o dólar a 4,90.
Que tá impossível.
Vale a pena gastar esse corretivo da
Ninguém
Nars?
Ninguém mais viaja, Brasil.
Não.
A gente tá preso aqui.
Eu fico entediada, gente. Vocês não ficam, não? Eu sou muito
o
que saio.
É
mesmo
que
quando
você
não vale
tem
a pena,
o Ares.
O Ares faz você se mexer, né?
Nossa, eu fico muito entediada. Eu fico, tipo... Eu sei lá, eu sou a pessoa que, sei lá, eu vou ficar domingo em casa, eu tô muito cansada. Aí, tipo, 2 da tarde eu tô assim, gente, pelo amor de Deus, eu preciso sair, eu tô desesperada.
Aí,
não vi ninguém,
é só você
vai acabar
olhar
o mundo.
Meu Instagram, eu tô em casa.
É por isso que eu acho que eu sou tão viciada no seu Instagram, dá uma paz interior, assim.
E eu só faço vídeo falando no Instagram e em casa também, porque eu tenho problema em fazer em público.
Ah,
tipo, fora de casa,
de
eu vou abrir o celular e ficar falando sozinha, dia nenhum.
É, eu
só faço em casa, então parece que eu só vivo em casa mesmo, que não tenho muito...
Não, eu tô sempre em casa mesmo. Vocês, no caso, agora estão aonde? Na minha casa, né?
É,
se
exatamente.
Não fosse, a gente
pra provar
tá...
essa sua...
Assim, mas eu tô me sentindo muito prestigiada de estar na sua casa.
Ai,
esse
que
ambiente
bom,
que
amiga.
Conheço agora de verdade.
É igual.
Acompanhei pintar a parede.
Você gostou do ao vivo?
Não,
você acha
amei.
Que falta algum quadrinho?
Não, amei. Gostei mais ainda agora ao vivo.
Tá.
Me senti em casa, acolhida.
Você conheceu o cachorro,
é,
só faltou
total.
O bebê.
A gente vai fazer, Arthur e Miguel brincam.
Ai, eu quero muito. Vamos agitar essa amizade?
Um podcast
vamos muito.
Gente, vocês acham que a nossa amizade já aconteceu?
Ó, eu acho que ela tá caminhando bem.
Tá
gente, que sobra, né? Eu já ia falar sim!
Não, sendo real, acho que tá caminhando super bem, assim.
Eu quero sinceridade.
Eu acho que tá indo bem, acho que a gente tem várias... Eu acho que pra quem tá ouvindo, talvez esteja um pouco louco. Esse podcast é muito Capricórnio, é muito signo de terra, né?
Sim, muita
então,
informação
as pessoas,
de
as pessoas
terra.
Não, talvez não estejam se identificando, porque eu fico pensando assim, talvez a gente racionalize demais.
Mas isso é bom, eu acho, pra dar um cara, tapa na cara dos piscianos. Eu acho isso ótimo. Eu tô sempre querendo, porque eu tenho muita amiga pisciana. Alô, Maria Eugênia. E tá sempre na viagem, é um desespero. Então eu...
Pisciano pra mim é difícil.
Ah, eles me ligam.
A Lua
pra...
é Peixes, né? Que é a minha duplinha do podcast, assim.
Ah, ela é.
Mas ela, eu não sei qual ascendente dela, deve ter algum outro ascendente, porque é um outro negócio. Porque eu tenho. Eu amo os piscianos, tenho um monte de amigo pisciano. Mas essa coisa do trabalho e pisciano, assim, sabe? Tipo, não sei, vamos
é
ver.
É que é um outro processo.
É.
É um outro
E que
outro
eu acho que
é
lindo, me falta, às vezes. Eu sinto falta, às vezes, da abstração. Mas é difícil, é um ensinamento.
Mas talvez nós somos pessoas mais difíceis de agitar, de serem chipadas e dar certo. Porque a gente racionaliza
mas
muito.
Eu
então,
tenho.
Assim, alguém te apresenta alguém, fala, ah, essa pessoa é legal. Você já pensa assim, essa pessoa não pensou nisso. Não pensou naquilo, não pensou naquilo. Eu pensei em tudo isso, não vai dar certo.
Não vai dar
então,
certo.
Então você nem conheceu, você já sabe que não vai dar certo. A
shot
sua amiga pisciana te agitou no amor.
Nossa, é. E não, e a sua amiga pisciana, quando você agita alguém pra ela, ela já tá imaginando os filhos,
exato.
Como vai ser o casamento, qual
já
cachorro
fez
eles
um
vão
álbum. Bem pra ela. Você pensou por ela, tá tudo bem, ela só tá na idealização. Agora a gente é mais difícil.
Mas eu acho
o,
que dá pra agitar em vários âmbitos.
Mas eu acho que os dois lados são difíceis, porque daí o amigo não corresponde à expectativa da pisciana maluca.
É,
e aí ela fica, daí ela fica mal, achando que não era. Quando se ela chegasse de boa, levezinha, suave, sem ter feito toda a história do casamento na cabeça dela, tinha dado certo.
Eu acho que é um drink, gente. A pessoa te agita, você toma um drink e vai.
Não precisa pegar a pessoa,
se vende, né?
Gente.
Eu acho que ela vai falar outra coisa.
Eu acho que é um drink, gente.
É,
toma esse drink e sai de casa. Depois me conta, eu quero feedback.
Amo.
Só toma um drink e vai, não precisa casar, não precisa ser amigo. Pode ser ruim, levanta e vai embora, tudo bem.
Será?
Maravilhosa.
Ai, eu tô com medo.
Tô com preguiça.
E chip de trabalho, vocês fazem?
Chip de trabalho dá muito certo comigo.
Chip de trabalho, é lógico, a gente é tudo na terra. A gente só trabalha.
É a única coisa que a gente faz.
A gente não tem vida pessoal. É óbvio
chip
que
de
vai
trabalho,
dar certo.
É, sempre deu certo. As pessoas passam os contatos certos, dá certo.
Mas sabe uma coisa que eu não faço? Chip de médico.
Nossa,
sabe, indicar o médico
muito.
Pra amiga? Ah, não, porque daí sempre...
Mas você não indica ou você não vai?
Eu não indico e não vou.
Por quê?
Porque é médico, cara. Imagina você indica uma médica e dá merda na tua amiga. E aí vem, ai, com amiga, não sei o quê. Não, eu não suporto assim... a pessoa que vem me reclamar depois, sabe? Ai, mas nossa, aquela maca dela é muito alta e não sei o quê. Não gostei do jeito...
Então arranja essas próprias
então
médicas.
Vai com o seu médico. E todo mundo tem o ódio que todo mundo tem. Você precisa de ginecologista? Eu tenho a melhor. Não é só
não
a ginecologista. Calma.
É só que você conhece.
É que nem dia
não,
dos pais e dia das
não,
mães,
a
né?
A minha
meu melhor
é
pai.
A melhor. Você vai amar ela. Eu tenho ódio já disso. Então, eu não indico. E contadora também, gente. Não pode. Uma vez eu indiquei uma contadora. E foi o caos da minha vida. Deu problema no imposto de renda de um amigo meu. Era todo dia ele me ligando pra falar que ele foi pego numa malha fina, que a mulher esqueceu.
Ai, meu Deus, que
gente,
horror.
Mas vamos desfazer essa amizade? Que culpabilização do chip?
Eu não indico mais é nada, vocês querem saber. Eu indico no máximo
não,
okay. Um batonzinho.
Agora eu fiquei nervosa.
Serviços não pode indicar nesse
no
momento.
Máximo.
É, as pessoas me culpam muito da indicação do batom. Sabia?
Por que, amiga? Você sofre essa?
Eu sofro, porque eu sou uma pessoa que nasceu sem cor na boca. Então, assim, a cor do batom, da bala, é a cor que fica na minha boca, porque eu não tenho boca. Tipo, então, é tipo perfeito. E aí eu indico uns batons, tipo isso que eu tô usando hoje, que é muito claro.
Limei não vai pegar,
aí a pessoa compra e fala assim, nossa, Thaís, é um batom de morto, é horripilante, porque você fez isso comigo. As pessoas vão fazer análise de cor comigo e levam, assim, os dois batons. Ah, é porque eu comprei, e aí não rolou comigo, eu trouxe de presente pra você. Nunca mais.
Isso sempre... é um bom truque, você indicar batom ruim e ficar vendo depois.
É, não, eu fiquei culpada.
Ai, que dó, gente. Não, então eu não indico isso, não indico serviços. E vocês têm casos de chipadas que foram muito catástrofe?
Eu fiquei pensando tanto, desde que você me falou que era esse o tema, eu fiquei pensando muito sobre isso, assim.
Mas eu não sei se eu já contei aqui no pod. Gente, se eu contei, desculpa, põe pra frente. É, eu tava outro dia... Zé, você que ouve todos, vê se eu já contei isso.
Põe pra frente, é muito bom.
Põe pra frente. É, eu tava outro dia aqui no sofá, apontando pro sofá, pra você que não me vê. É, respondendo aquelas perguntas e respostas, sabe? É. E daí uma pessoa perguntou, você faz análise? Eu falei... Faço com um santo há 17 anos.
É... A pessoa chega no...
Não, aí vai ouvindo. Aí falaram assim, seu analista, uma outra pergunta. Seu analista assiste os seus stories? Aí eu virei e falei. É, eu já pedi pra seguir ele, ele nunca me aceitou. Mas eu sei que você me assiste, viu, Sidney? E falei o primeiro nome.
Ai, não, errou. E aí a pessoa foi lá e caçou Sidney.
Fui no consultório, toda semana tenho. Geralmente é na quarta, graças a Deus, foi ontem. Fui lá, oi Sidney, e aí, tudo bom? Só que ele, Camila, engraçado, tava num congresso em Goiânia e veio uma menina e falou... Já contei isso, Zé? Ai, que bom. Veio uma menina e falou, você que é analista da Camila Frender? E eu fiquei super sem graça, não sei o quê. Eu falei, sou, por quê? Ah, sabia que era você, porque ela falou que fazia análise com o Sidney e eu achei que era você. Uma menina de Goiânia achou ele.
Não, eu não falo. Nunca falei. Eu acho muito íntimo, gente. Meu analista...
O Sidney é maravilhoso. Ele nem aceita te seguir?
Não.
Nossa, Sidney é...
Eu nem acabei de mudar de terapia por isso.
Entra a rede social...
Agora eu vou ligar pra Sidney.
É.
Confia em Sidney.
Posso falar? Acho que a única pessoa que eu indico que eu agito é o Sidney. Porque são 17 anos, sim, né?
Tá estabelecido.
É, já tá.
Eu faço terapia desde os 5 anos de idade. Eu ia pra terapia. Minha mãe fazia faculdade nessa época de psicologia. Então ela pensou o quê? Louca, vai fazer terapia. Minha filha de 5 anos de idade, louca. E daí eu sempre fiz terapia a vida inteira, mas eu trocava rápido, porque eu sentia que eu ficava... Eu sou muito capricorniana, eu preciso parar, vou me queimar nesse
momento. Agora eu, te deixei noiada?
Me deixou noiada.
Desculpa. Porque
agora eu tô falando...
Acabou
tô
nossa amizade.
Eu me sentia mais analisada depois de um tempo. Eu sentia que eu conseguia enganar eles e que eu falava tanta coisa que eles ficavam confusos. E daí já não era mais a mesma coisa, eu trocava de terapeuta. Então eu sempre tive dificuldade.
Sabe o que eu gosto do Sidney? Que ele tem uma atitude meio I don't care, sabe? Assim, meio...
Sim.
Tipo, você conta uma puta história, ele tá meio tipo...
Ah não, as minhas batem palma, dão risada, não, quase choram. Tá meio...
Pra eu fazer o Sidney rir, menina, foi uns 4 anos.
Ah, então é por isso que tá durando.
Foi por isso, eu preciso muito, sabe?
Uma relação baseada em desafios.
É, e com o Sidney, vocês tretam com o analista? Eu brigo, bato a porta, vou embora, chego no meio da rua,
então,
eu penso,
não,
ai, tô
assim,
errada, volto.
Eu sinto que eu levo um problema real e viro um stand-up. Sempre, eu tenho esse problema. Acho que eu fujo no humor, entendeu? É minha válvula de escape. E daí a terapeuta ri, ela acha tudo fofinho, tudo engraçadinho.
Não,
da
vamos
minha
mudar,
vida.
Tem.
Posso
mas
falar?
Já fiz com várias, tá? Já rodei essa São Paulo.
Vamos
tá,
fazer com
o
Sidney.
É.
Ai, mas depois, se não der certo, você guarda isso pra você.
Tá,
você não vem me aborrecer.
Amor.
Falando mal de Sidney, que ele tá comigo há 17 anos,
não, tá
esse
bom,
homem.
Sidney.
A gente tá em bodas, eu não sei nem do que já, eu e Sidney.
Ninguém nunca me chegou.
Eu não chipo terapia, gente. Eu nunca, assim, eu só conto. Se eu te contei que é meu terapeuta, é porque eu realmente gosto muito de você. Eu nunca conto.
Mas eu gosto muito da Manu.
Não,
olha essa amizade.
Essa amizade.
Gente, para. Agora é
não,
pra
sempre. Não, pra Manu conte.
O que vocês acham do futuro da nossa amizade? Vocês acham que ela vai morrer nesse podcast? Ou que algum dia a gente vai estar sentada numa mesa? Não de bar, porque a gente não sai de casa, mas de repente fazendo um crochê.
Acho que de repente fazendo um crochê. Não, eu acredito, eu acho que assim,
eu
a gente pode...
Eu quero ir na casa de vocês, gente. Eu não quero ficar fazendo crochê da minha
porque
casa
porque ela quer
sozinha.
Sair da casa dela.
Não, eu recebo todo mundo aqui, mas a Jana Rosa já te avisa, já te passa a ficha como que é vir na minha casa.
Aliás,
não...
a Jana Rosa que chipou a gente, né?
Que... Jana Rosa que fez esse grande... A Jana,
e
ela
a
é Maki, boa...
E a Nóbrega.
A Maki também? Uhum. Eu não sabia. Então, a Jana, ela é uma boa chipadora. A Jana me chipou a Maki, você...
Ah, boa.
Quem mais?
Aí a gente é muito fã da Jana e da Maki, você pode shippar.
Tá, vou
shippar.
Sou
muito fã.
Elas são tudo, eu amo.
Então, eu acho que a nossa amizade tem tudo pra dar certo, até porque a gente pode... É uma coisa amizade e uma coisa trabalho também.
que a gente pode se ajudar. É são dois polos.
É o sair pra fechar negócio.
Exato, é o contratinho e os contatinhos. Vocês falaram aí que eu achei super legal.
Contratinho melhor que contatinho.
É isso.
Não, e aí a gente pode levar, a gente pode deixar a Manu levar Arthur e Miguel pra brincar.
É, a tia Manu. A tia Manu é ótima.
Nossa,
eu trato
tia Manu,
crianças de igual pra igual, eu não tenho nada maternal. A criança pra mim é de igual pra igual. E elas me amam, elas me chamam de amiga, elas acham
que... É por isso
que
dá certo.
É por isso.
Eu chipei isso.
Eu gosto.
Fechou, creche da tia Manu.
Tá.
É nóis.
Vocês acham que a gente faz agora pra finalizar sei lá, tentar montar regras ou um guia de agitamento? O que pode, do's and don'ts?
Eu acho.
Não é?
Eu acho, mas é difícil.
É bem difícil, mas joguei aqui que é pra fritar uma
moringa. Eu acho que uma dica boa de agitamento, pelo menos quando for me agitar alguém, em qualquer setor da vida.
Diz a namorando?
Não, gente, agitando diz amigo. Pode agitar amigo, eu quero ser agitada pra Jana, pra Mac.
O trabalho.
Pro trabalho. Né? Não, eu acho que tem que alinhar expectativas, assim. Tipo, falar, olha... Acho que você pode conhecer essa pessoa, mas ela é assim, assado. Ela tem meio assim.
Acho que você pode ser blasé na agitada. Isso é bom.
Isso funciona comigo.
Porque não é tipo, nossa, vão se amar. É tipo assim, eu tenho uma amiga que eu acho que... Mas não sei muito. Até ser blasé, tipo, não sei muito se daria certo. Mas... E solta uma qualidade.
É.
Daí a pessoa fica com a pulga atrás da
orelha. Sabe o que ia funcionar comigo? Gente, vocês façam isso comigo, tá? Tipo, mas não sei se vai gostar de você.
Aí eu fico... Vai me amar. Vai me amar, uma questão de honra.
Casou em 2 dias, tá morando aqui.
Isso é ótimo.
Tá bom, anotado.
Não sei se vai gostar de
você. Sabe o que eu fiquei pensando? Eu acho que minhas agitadas dão errado pros outros, porque talvez eu faça muito ao contrário. Eu falo, gente, você devia conhecer muitos fulanos, tem tudo a ver. Mas olha, ele é super problemático. Ele teve um relacionamento há pouco tempo, que foi assim, foi uma bosta. Eu acho que é por isso que deu errado. Tipo...
Amiga, você já põe todo o pepino na frente.
É porque eu fico querendo um pouco...
A realidade. Não, mas isso
é bom, é honesto.
É bom. Mas acho que você tem que saber pra quem você tá agitando. Se é uma amiga que você conhece muito, às vezes funciona isso. Às vezes é o lance do desafio. Achei muito bom fazer isso agora.
Eu não sei. Ele é demais. Agora eu não
acho
sei
que ele não vai
se ele
você.
Vai gostar de você. Porque você tem um negócio... Acho que você...
Mas eu te adoro, amiga.
É, mas você... É que
você é ótima, amiga.
É que eu te conheço.
Esquece, amiga. Esquece. Pronto. Já tô na porta do cara. Já tô na porta da casa.
Eu gosto quando a pessoa fala, é que eu te conheço faz tempo, né? Eu sei meio como você é.
Eu tô acostumada.
Eu já acostumei com esse seu jeito. Mas ele é legal.
Gente.
Mas desencana. Não sei. Se pá, viajei. Aí eu quero.
É, exatamente.
É isso.
Não, e sabe também, eu queria dar meu depoimento de chipada da amizade? Eu não sou de São Paulo, né? Eu mudei pra São Paulo velha.
Gente, você teve que ter muito chip de amizade, né? Pra formar a turminha.
Era desesperador. Então, acho que é por isso que eu fiquei também facinha. Tipo, eu vou em todos os lugares me chamarem. Porque, tipo, eu não conhecia ninguém.
É sobrevivência.
E como é que faz amigo depois de adulto, gente? Você não pode ficar regulando, micharia. Você vai, chamou, vai.
Você é de São Paulo também.
Eu nunca saí daqui.
Não, ela tem amigo do pré. Eu ouvi esse podcast, eu fiquei muito humilhada. As pessoas de São Paulo, da Zona Oeste, elas têm amigo desde o pré.
Eu tenho amiga desde o pré.
Alec... Você conheceu uma amiga minha de escola esses dias, aliás.
Conheci. A Aleca é minha amiga desde os 7 anos.
Então, é por isso que vocês são mais difíceis na chipada.
É isso.
Eu não, eu sou humildona, vim de baixo, tenho que aconselhar.
Cheguei, não tinha nada.
Não, é isso. Gente, eu não conhecia ninguém em São Paulo. Ninguém, era isso. Assim, a pessoa falava, cara, se você é muito amiga de fulana. Eu falava, tá bom, eu vou lá.
Meu Deus. Vou lá
ser amiga da fulana. E rolava. Hoje em dia, as minhas amigas... Eu tenho 2 grupos de amigos em São Paulo. A galera da internet, que eu fiquei amiga por causa das chipadas da internet. Tipo, ai, tem tudo a ver, fica amiga dela. E
que
aí
é
fiquei...
tipo a gente, que agora é pra sempre.
É isso, total.
Tá.
E tem a galera que eu fiquei amiga da maternidade. Tipo, as mães.
Ah, tá. Eu tô agora, tipo, a Hell Mother, eu fiquei amiga agora, porque ela começou a me seguir, eu comecei a seguir, e tinha coisa da maternidade, e de repente, quando a gente viu, a gente tá com 17 projetos juntas. Por quê? Porque a gente só pensa em trabalho.
Exatamente.
É isso. Então, eu acho que vale, eu acho que tem essa coisa de ser de fora.
E a
Hell
tem
chipada.
Isso também, que ela é de Brasília. E aí já tem essa coisa, deixa eu fazer minha turma
aqui.
Nossa,
eu fiquei super. E os meus amigos, eu vim originalmente de cinema, então os meus amigos originais, eles são muito blasés, assim. Tipo, ai, a internet não é vida real, não sei.
Tá.
E eu sou
Uau.
É muito, assim, tipo, as pessoas muito intelectuais e tal. E aí, eu sou totalmente o ponto fora da curva. Eu sou muito assim, não, gente, a internet é muito de verdade. Eu tenho muito amigo que eu fiz na internet.
É verdade.
Internet lover, se não fosse... Sério
mesmo. Eu tenho também muito amigo que eu fiz na internet.
Não, eu tava fodida, porque eu não sei como faz amigo depois de adulto se não for assim. Você não, sei lá, você faz amigo na faculdade, na escola... E mesmo o meu trabalho é muito, sei lá, solitário.
Mas acho que a internet, ela já dá um filtro pra você, né? Que você olha a timeline e você fala, ela também gosta daqui. Ah, ela também foi ali.
É um sim. portfólio.
E você já consegue entender qual caixa de amizade vai ser.
Sim, tem muito isso.
Sabe? Tipo, é uma amizade mais de trabalho, é uma amizade pra brincar com o filho, é uma amizade não, essa leva pra casa.
É, isso.
Bom, a gente não conseguiu fazer o do's and don'ts de...
A gente fez um muito bom.
Que, esse é maravilhoso, vai entrar pra história.
Tá, e a gente, esse é do's, né?
É,
e
esse don't. É do's, seja blasé.
Seja blasé. Bota um desafio ali.
O don't é não suba a expectativa demais.
Não suba a expectativa.
Você faz assim, às vezes, tipo, fala pra um e não fala pra outro?
Sim, total.
Deixa Entendi. Eu pensar. Ita, eu acho que eu falo pros dois, mas eu digo pra eles que eu não disse.
Tá maravilhosa. Ah,
semente pros
tipo,
dois.
Tipo, meu, ela gostou de você, não sei o que, eu não vou falar nada que eu falei com você, tá? E aí eu falo a mesma coisa pra outra pessoa.
Entendi.
Isso é bom.
Essa é uma boa estratégia mesmo, eu acho. Esse eu, às vezes, convido a pessoa. Tipo, esse meu amigo hétero, esse diamante que eu tenho aí.
Gente, ela tem um diamante escondido. Depois a gente quer imagens, né?
Exato.
Imagens.
Tá
bom.
Não, chamou de diamante.
É. Não, gente, ele é
meu amigo. Expectativa. É um diamante, mas não vai gostar de vocês. Não vai gostar de vocês.
Não vai gostar de vocês. Não se animem.
Não dá.
Ai, Camila, esse seu jeito, eu
ele
não
é
sei.
Cinema, ele vai falar que é blasé a internet, entendi. É isso.
Ai, mano, ele é de cinema.
Ai, ele acha que a internet é blasé.
Ai, que fofo. Ai, até me perdi, gente. O que eu tava falando?
Não, pera, você tava falando do seu
amigo. Ah, eu convido a pessoa. Tipo, por exemplo, ele, eu sei que se eu shippar, se eu falar pra ele, ah, eu tenho um amigo que eu vou te apresentar, vai dar bosta. Então, não falo. Eu, tipo, convido, sabe? Ah, vou fazer um negócio lá
mas
em casa.
Mas aí você fala pra amiga.
Não, mas eu falo pra todo mundo em volta.
Meu amor, fica todo mundo
tipo,
assistindo.
Ninguém pega ele, porque eu tô shippando.
Entendi. Isso é bom, isso é bom.
É uma ótima técnica.
Então faça isso, isso entra na lista de faça.
Isso é dos, total.
É muito bom isso. E é isso, tá vendo? Você não põe a pessoa pra jantar.
Você não tá constrangendo ninguém, entendeu?
E não põe pra jantar sozinho os dois, aquele climão, não tem assunto.
Ai, gente, jantar é um terror.
Não, e jantar, tipo, double date, que um já namora há 17 anos e tá você e o cara,
pelo
que
amor
não
de
tem
Deus,
nada.
Nunca vai...
E
nunca.
Daí a pessoa...
balança, você
não
sempre
dá.
Tá na merda
nunca,
nisso,
e a pessoa gente. Fica assim, conta aquela sua história lá, essa sabe?
Fala... E aí, tipo assim, ai não! Tipo, ela é interessante, eu juro, conta.
Nossa, conta aquela sua viagem, você fica...
Você fica só assim, eu só queria ficar em silêncio, gente, tá tudo bem, me deixa quietinha, conversa em vocês.
Vocês acham que mostrar a rede social do cara estraga?
Ai, depende, você tem que saber se é ruim ou se é bom. Às
pois
vezes
é.
Prejudica, né?
Porque às vezes tem pessoas que é legal ao vivo. Tem até amiga, não? Você não tem
Sim,
amiga que
muito,
é legal ao vivo
muito.
Na rede social, é chata?
Não, às vezes a pessoa não sabe se portar na rede social, que bom. Às vezes é até mais legal.
É.
Só que daí não dá pra mostrar, melhor nem mostrar.
Não, eu acho também que é o grande problema dos aplicativos, que assim, às vezes você exclui pessoas que são legais porque a bio é horrível, a foto é horripilante.
Você não sabe se portar em rede social, não quer dizer que ela é ruim,
isso,
né?
É ela só...
Porque eu acho que eu sou legalzona. Mas aí, de repente, a pessoa vê minhas fotos e fala assim, ah, nada a ver essa mina aí, me dá um não e eu sou legal. Olha que difícil
mas
viver
eu acho,
com isso.
Assim, né?
E eu, acho que, eu sempre mostro demais, mas é bom isso, porque aquilo de, tipo, ah, já falei.
É, né? Já fez o filtro.
Você vai assinar o pacote, é isso que você quer? É isso, não tô mentindo.
É isso.
Porque às vezes eu acho que, nossa, se eu fosse uma mulher um pouco mais misteriosa nas redes sociais.
Ah, eu queria tanto ser misteriosa.
Eu queria muito, mas eu não sou. Eu fico fazendo o Manugro do Amor, que é um quadro que eu tenho, que eu fico em casa entediada, deitada na minha cama, porque eu não tenho coragem de fazer isso na rua. E daí eu fico respondendo as pessoas, crise amorosa, e mostro que tem, quem tá em crise sempre sou eu, na verdade.
Pra assim, todo mundo bem, menos você.
E daí os crush me mandam assim, ah, eu não sei se é rindo de dó, se é rindo de
você,
mim, se é rindo comigo.
Se na
é
verdade
bom.
Ele ia mandar pra alguém, mas sem querer ele mandou pra você.
É, mandou pra mim rindo e eu fico assim, ah, tipo, eu sempre com sujeito.
Eu acho que quem tem vida na internet, tipo a gente, tem que mostrar, gente. Porque aí a pessoa já topa ou não topa, entendeu?
É, já filtra.
Porque é isso, que tem pessoas que acham um saco você ter perfil aberto, fazer stories de um monte de coisa. Teve um cara que quando eu tava solteiro eu saí, que uma hora ele falou assim pra mim, mas precisa fazer stories? Eu falei, precisa, meu amor, isso é meu trabalho.
Gente, teve uma pessoa que falou, você posta demais. Eu falei, então não veja.
Tipo,
eu falei,
não, eu
tá
falei assim pra
muito.
Ele, e você assiste todos?
Ai, você que tá vendo você muito.
Você tá lá, que eu tô te vendo ali. Você é sempre a primeira ali, o Instagram me avisa, amor.
Não,
gente, ó, já demos direta pra você, você sabe quem você é, cara.
Você sabe quem você é.
Que
jogamos.
Óbvio, tá ouvindo o podcast.
É, e é do signo de virgem, aquelas bem malucas. Bem maluca. Tá bom, gente, eu amei. Eu quero pedir a opinião de quem escutou. Se vocês acham que essa amizade vingou.
É, tá? Isso é uma chipada que deu certo.
É isso, pra isso que eu fiz esse podcast, tá? Também quero ouvir de vocês, se vocês chipam pros outros, se você vem do relacionamento que foi chipado, pra gente pensar aí que existe, né?
Esperança
acontece.
Para todos nós.
É, tá aí pra todo mundo, não é possível. E quero que vocês deem suas redes sociais, se é que as pessoas que estão ouvindo moram em Marte ainda não seguem vocês.
Eu sou @ThaisFarage.
Quer que falar mais? Filha, vende o peixe, esse é o momento.
Cadê o seu pitinho de elevador?
Ai, eu
não
dei,
aguento,
não,
gente.
Meu Deus.
Não, gente, é isso. Eu sou, sei lá, personal stylist. Muito. Eu sou mãe do Miguel. Eu tenho um Instagram, eu produzo conteúdo. Eu não gosto de falar que sou influencer, não sou influencer.
Odeio
essa
palavra.
Eu odeio, eu não quero influenciar ninguém a nada.
Eu também.
Mas
ai,
todo
falei
mundo adulto.
Isso, esses dias lá naquele negócio.
É verdade.
Todo mundo adulto, gente.
É,
vamos
cada
nessa.
Um pensa com a sua própria cabeça. É pensou isso. Igual, vem comigo.
É isso.
Pensou diferente, quer conversar, vem comigo também, é nóis.
Eu falo que a gente é parça, eu não tô aqui pra influenciar ninguém,
também.
Socorro.
É verdade.
E é isso, sei lá.
E tem o podcast.
Ah, é, eu tenho um podcast que chama Projeto Piloto, que é junto com a Lu. E tenho... E é isso. Tem muitas coisas, trabalho muito.
Gente, acompanha lá que vocês vão ver que tem muita coisa. Manu.
E eu sou Manu Gavassi, @ManuGavassi em todas as redes sociais. Não sei o que eu faço ainda, tô aí.
Amiga, você faz tudo que
faço
dá.
Tudo,
igual
tudo
eu.
Que dá. A gente
deu pra fazer, eu tô fazendo.
Faz tudo, é isso.
Rolou?
É isso.
Tô.
Escrevo umas coisinhas aqui, escrevo umas musiquinhas, faço umas fotinhos, monto uns projetinhos, me visto bonitinho e sou engraçadinha.
Canta bem pra caralho.
E também sou capricorniana sinistra, então cuidado comigo.
Cuidado.
Sou engraçadinha, mas é apenas...
Gente, posso falar que eu amei a sua campanha da Livo?
Ai,
eu
viu?
Amei. Foi a melhor campanha do
Feliz
coração.
Namorados.
Quero ver.
Feliz dos corações partidos.
Ai, que tudo. Ah, foi pra mim, eu sei.
Ai.
Não, foi linda demais. Livro arrasou.
Tem projetos, Manu?
Cara, acabei de lançar um EP, 3 músicas inéditas, que chama Cute But Still Psycho, que é a continuação do Cute But Psycho, que eu lancei no final do ano passado. E é um EP fotográfico, então se você quiser acompanhar a história completa, tem no meu feed do Instagram. E as músicas têm em todas as plataformas digitais.
Muito massa.
E posso falar que sou muito fã do pai da Manu?
Ai, meu pai é demais.
Óbvio. Meu pai
é
tudo.
Fã. Em todo lugar que eu vou, as pessoas são amigas do meu pai.
É porque seu pai comenta. E ele faz os comentários mais lindos do mundo.
É muito fofo.
Ah,
é ele
muito
é muito
lindo.
Fofo. Ele acha absolutamente tudo que eu faço. É muito genial.
Eu tive um pai assim. É muito massa.
Pois é.
E filha única ainda. Nossa, qualquer coisa que eu fazia, meu pai tava tipo...
Minha filha!
E eu fico tipo... Cara, nem é tudo isso.
Mas calma, vai.
Mas é muito legal.
Mas é isso.
Ah, gente, obrigada. Eu amei que vocês vieram. É, eu acho que agora a gente desliga aqui, né? E vai pra algum lugar ser amiga. O que,
é
que vocês
isso.
acham?
Vamos viver essa amizade linda.
É isso.
Tá bom? Vocês aí que querem ser nossos amigos, marca, porque a gente tá aberta a temporada de amizade aqui, tá?
Uhul!
Beijo, obrigada. Tchau, tchau.
Aê!
Ai, gente, eu adoro essa parte, que essa parte ela é muito gostosa só pra mim, né? Porque eu vou aliviar o estresse da semana toda dando bronca em uma pessoa estranha. E eu não tô dando bronca aleatoriamente. A pessoa pediu pra ganhar, então não tem nem esse peso, porque o título do e-mail é Preciso de uma Bronca. O e-mail da Letícia, ela diz: Ká, não tinha reparado como me justifico pra estranhos até você falar sobre isso. Pois é. Hoje eu tive um compromisso, precisei sair mais cedo. Amigo, o e-mail é imenso, tá? Já começa a primeira bronca aqui. Aí diz que ela se justificou para uma professora porque ela tinha que sair antes. É, ela tinha que sair 15 minutos mais cedo. E aí ela diz que ela também é professora. E ela odeia quando os alunos ficam justificando coisas, porque ela pensa com ela mesma, tá tudo bem, viva a sua vida, não me encha de informação desnecessária. Ou seja, ela diz, sou uma hipócrita ridícula. Nossa, forte. Aprendi com você a perceber que faço isso. Agora preciso aprender a parar. Por favor, brigue comigo. Vocês estão vendo que vem o por favor, brigue comigo? Não é culpa minha, é a pessoa que pediu. Pra eu deixar de ser inconveniente. Amor, beijo em você, no Arthur e no Caíto. Essa é a seguidora raiz. Amor, olha só, Lê, deixa eu falar uma coisa pra você. Primeiro, já dei a bronca que o e-mail é muito grande, vamos resumir, né? Você tá me dando a satisfação sobre dar satisfação, que isso já é super chato. Segundo, que você me conhece, querida. Como é que você vai pedir pra uma pessoa, pra você parar de fazer isso se a pessoa faz isso? Não é pra mim que você tem que pedir essa bronca. Você tá entendendo que até na hora de pedir bronca, você tá enganada? É sério isso, cara? Vamos refletir por a mão na consciência? Tá, lindona? Não posso te ajudar, né? Me fez o quê? Perder meu tempo. É, paciência, acontece. Viu, se você tá aí e quer receber sua bronca, manda um e-mail no...
Oi, É noiaminha@gmail.com. É, eu vou ter que falar que é sem acento, mas eu sei que todo mundo sabe que é sem acento, porque não tem e-mails que tem acento, não é mesmo? Mas como eu já disse, eu dou satisfação sobre tudo. Então não faz o menor sentido a bronca que a Letícia me deu. Ah, Letícia, dá licença, viu? Cada uma.